que abram a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 35 até o verso 48. Lucas, capítulo 12, a partir do verso 35. A palavra do Senhor diz assim: Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier baterá a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Verdadeiramente, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: Meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amado Deus, nós lemos a tua palavra, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, portanto nos colocamos como humildes servos diante da tua presença, desejosos de ouvir o teu conselho. E mediante a atuação de teu Santo Espírito no coração de cada um de nós, nós te suplicamos que possamos ouvir nesta noite a tua doce voz falando ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós lemos a parábola do servo vigilante quando o Senhor Jesus dá alguns conselhos aos seus discípulos e, consequentemente, a nós. E ali Jesus nos chama de mordomos, ou de servos, a quem ele delegou algumas coisas para serem cuidadas, que devem ser muito bem cuidadas até o seu retorno. E nós devemos estar apercebidos, porque não sabemos quando Jesus voltará. Por isso, nesta noite, eu quero desafiá-lo em quatro áreas da sua vida. Áreas estratégicas que eu chamei de os quatro T's, que são muito importantes em como você administra aquilo que Jesus lhe deixou. Os quatro T's são, primeiramente, o T de tempo. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 15 a 17, ele diz: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em algumas outras versões diz que devemos remir o tempo, no verso 16, porque os dias são maus. Essa versão, a nova versão internacional diz que devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Você já parou para pensar quanto tempo você dispõe durante a semana? Cada um de nós dispõe semanalmente de 168 horas e 10.080 minutos. A grande questão é o que você faz com essas 168 horas semanais? Como você aproveita este tempo? Como você reme esse tempo, já que a versão diz que devemos remir o tempo porque os dias são maus? Como você aproveita ao máximo cada oportunidade? Veja bem, a Bíblia diz que nós devemos ser bons mordomos, inclusive do tempo que Deus nos deu. A Bíblia também nos diz que deveríamos entregar ao Senhor as primícias de tudo aquilo que Ele nos dá, que deveríamos dizimar ao Senhor. Você já pensou em dizimar do seu tempo? Normalmente, quando falamos em dízimo, a pessoa logo liga a valores monetários, a cifras financeiras. Mas quanto daria o dízimo do seu tempo para o Senhor? Quanto por dia, se você tivesse que dar 10% do seu tempo, quanto você teria que dar ao Senhor por dia? Quem já fez os cálculos aí, que é bom de matemática? Dá 2 horas e 24 minutos. Quem dos irmãos sinceramente dedica 2 horas e 24 minutos do dia exclusivamente ao Senhor? É claro que todos nós, né, oramos muito durante o dia, pensamos em Deus, mas quem de nós tira 2 horas e 24 minutos diários para estarmos em comunhão com o Senhor, para dedicarmos exclusivamente ao Senhor, para louvarmos a Deus, para orarmos, para lermos a Bíblia, para estarmos em comunhão com Deus? Como vocês acham que seria diferente a vida de cada um se assim nós procedêssemos? Lembram do conselho de Jesus em Mateus 6, verso 33? Quem lê a Bíblia sabe esse verso de cor. O que Jesus diz lá? Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. E Jesus, um pouquinho antes, fala o quê? Fala da roupa, fala da vestimenta, né? Fala do alimento, nos versos anteriores, a Mateus 6, 33. No entanto, hoje acho que a gente vive o inverso disso. A gente corre atrás o dia todo da roupa, corre atrás o dia todo da vestimenta, né? Corre atrás do alimento, e às vezes esquecemos-nos de nos alimentarmos espiritualmente. Se você dedicar 2 horas e 24 minutos por dia ao Senhor, quando chegar o sábado, que é o dia de uma comunhão mais intensa com Deus, você terá passado 16 horas e 48 minutos na presença de Deus. E eu tenho certeza, se a escola sabatina já é gostosa, vai ser muito melhor ainda. Se você não tem prazer na escola sabatina, aí você vai ter um prazer imenso de estar na presença de Deus. Porque o que nós fazemos no sábado é o reflexo daquilo que fizemos na semana. A alegria que nós sentimos no sábado, ela é o reflexo do nosso tempo, da nossa comunhão, da nossa dedicação a Deus durante a semana. Então, o uso do nosso tempo define as nossas prioridades. Se Deus está em primeiro lugar na sua vida, você vai ter que parar para pensar e dedicar algum tempo do seu dia para Deus. Meu querido, não tem como você dizer que Deus é a prioridade absoluta na sua vida se diariamente você não dedicar alguma parte do seu tempo a Ele. Se você não tiver tempo com Deus. Eu queria que você pensasse então nessa noite, quanto tempo você tem utilizado semanalmente para orar, para ler a Bíblia, para servir a Deus? Se de fato Deus é prioridade, se Ele é o número um, né, na sua lista de valores, na sua lista de prioridades, quanto de fato você tem dedicado a Ele? Quanto do seu tempo você tem dedicado a Ele? Se Jesus fosse tomar conta de você nesta noite, se Ele voltasse hoje e você tivesse que prestar contas de aquilo que você fez durante todos os minutos de sua vida, de quanto você dedicou a Ele, quanto seria, como seria a sua prestação de contas para Jesus? Lembrando que todo tempo que Deus nos dá é dádiva dEle. Cada segundo que você vive é dádiva do Senhor. Lembra-se do que disse o salmista no Salmo 139? Que Deus nos entreteceu, nos formou no ventre de nossa mãe. E que todos os nossos dias já estavam contados pelo Senhor. Deus sabe, soube do dia que nós nascemos e sabe o dia que nós deixaremos esta vida. Seja por ocasião da morte, seja por ocasião do retorno de Jesus. Mas Deus já sabe. E Ele nos deu essa dádiva do tempo, que, creiam, é muito mais preciosa do que o dinheiro. Mas Ele quer que nós aproveitemos bem o tempo. Lembre-se do conselho de Paulo. Vamos remir o tempo. Vamos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos ao nosso... Quero encorajá-lo, então, a empregar mais tempo semanal na sua vida espiritual. Nosso segundo T, que é o uso, pode avançar mais um, dos talentos. Nós vamos analisar quatro T's. Primeiro foi o tempo, o segundo é o talento. Tem algumas pessoas que colocam uma separação silábica ali, né? Lembrando que eu estou falando de talentos tudo junto, tem os que estão lentos, né? Como você tem usado o talento que Deus lhe deu? A Bíblia nos afirma que todos nós fomos capacitados pelo Senhor. Há uma passagem que eu gosto no Antigo Testamento, que está para os irmãos acompanharem a leitura de Êxodo 31, quando Deus está dando ali as recomendações para que o tabernáculo seja construído. O local onde Deus habitaria no meio do povo, em Êxodo 31, o Senhor diz assim: disse o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Às vezes, quando nós pensamos em talentos, nós pensamos apenas na música. Embora a música seja uma capacidade artística. Mas lembre-se que quando o tabernáculo foi construído, naquele momento em especial, a música não foi utilizada. Então, quando fala aqui em capacidade artística, Deus está falando em pessoas capacitadas para fazerem ornamentos bonitos para o seu templo, para que a sua casa fosse um local bonito, agradável. E então, continua o texto: para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Você já pensou, os irmãos que são marceneiros, temos pelo menos um aqui, pensou que até o dom que Deus deu de entalhar madeira vem de Deus? Às vezes a gente, quando pensa em talento, não associa a funções como um marceneiro fazendo muito bem o seu trabalho. Aliás, nós temos um belo exemplo aqui na frente, né, do púlpito que foi feito por um irmão da igreja de Porto União, a quem Deus lhe deu o dom de entalhar madeira. E ele faz o trabalho muito bem feito. E eu gosto desse texto porque ele fala dessas habilidades que foram dadas por Deus para que a sua casa fosse um local bonito. Ele diz: além disso, designei a Aoliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executassem tudo o que lhe ordenei. Quando a gente fala em talento, a gente não fala somente em dons de pregar, em dons de ensinar, em dons de cantar, embora todos esses sejam dons dados por Deus. Mas Deus pode ter capacitado você para uma obra manual. Deus pode ter chamado você para ajudar na construção da sua casa, para ajudar na manutenção da sua casa, para ajudar a enfeitar a sua casa, a tornar a casa de Deus um ambiente mais agradável. Se você não tem o dom da música, se você não tem o dom da pregação, se você não tem o dom do ensino, não quer dizer que você não tenha nenhum dom. Deus pode ter capacitado você a ter outros dons, a exercitar este talento para a glória de Deus, para que as pessoas vejam aquilo que você faz para Deus e glorifiquem a Deus. Tem mais um texto em Romanos, capítulo 12, que fala acerca de dons, quando Paulo diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ali Paulo está falando de outros dons. Nós vimos aqui, nesses dois textos, e até em outros tempos eu ia brincar um pouco mais com o texto de Êxodo, para aqueles que estão esperando filhos, tem uns bons nomes lá em Êxodo 31, né? Agora não dá para falar. Que a Oliabe vai ser difícil, né? Mas temos dois textos de dons dados por Deus, de capacitações vindas pelo Espírito Santo. Deus disse em Êxodo que, através do seu Espírito, ele capacitou aquelas pessoas com dons mais voltados para a marcenaria, para a construção de obras. Já ali, em Romanos, Paulo está falando daqueles dons que normalmente nós categorizamos com dons, que é o dom da profecia, que é o dom do ensino, que é o dom da administração, da liderança, que é o dom da misericórdia. E Deus, e Paulo recomenda que cada um faça isso na proporção da sua fé e faça bem feito. Aliás, meus queridos, se tem algo que o nosso Deus não gosta, é de coisas mal feitas. Há uma maldição, eu não me lembro agora no qual profeta menor, mas, aliás, acho que é em Jeremias, depois eu vou verificar. Mas há um texto lá muito pesado contra aqueles que fazem a obra de Deus, quando o profeta diz: maldito aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. E nós deveríamos atentar para isso. Tudo que fazemos para Deus tem que ser muito bem feito. Aliás, eu digo que se você cuida bem da sua casa, deveria cuidar melhor ainda da casa de Deus, da casa do Senhor. E às vezes nós somos um pouco desleixados para com a casa de Deus. Até por isso que eu li o texto de Êxodo 31. Quando está falando lá da construção do tabernáculo, Deus queria algo muito bem feito. E ele capacitou pessoas para que a obra fosse bem feita. Então, meu querido, não enterre os seus talentos e nem os utilize só para você. Se Deus lhe capacitou a obra material, que nós falamos, não deixa de ser algo que pode ser usado também para Deus. Se Deus capacitou você a ser um bom marceneiro, alguém que trabalha bem com madeira, há lugar no reino de Deus para pessoas assim. Se Deus o capacitou a ser um bom construtor, há lugar no reino de Deus para pessoas assim. Para o irmão Carlos, o Jefferson, o irmão Antônio não está aqui hoje. Mas se Deus o capacitou para ser um bom encanador, no reino de Deus também há lugar para pessoas que têm esse dom. Para pessoas que podem ajudar também na obra de Deus. Ajudando não só na construção de templos, mas também a pessoas carentes, a pessoas necessitadas. Para quem quer trabalhar, sempre há lugar na obra de Deus. Então, não enterre os seus talentos, nem os utilize só para você. Seja um voluntário no reino de Deus, utilizando seus talentos para a expansão da glória de Deus. Aliás, Paulo traz uma recomendação muito interessante para você. Ele diz que tudo quanto fizeres, seja por palavra ou por ação, passai para a glória de Deus. E ele não está falando só do tempo que você está na igreja, ele está falando de tudo. Inclusive, esse tudo de Paulo inclui quando você está no seu trabalho. Você deve fazer o seu trabalho para a glória de Deus. Quando você está na sua escola, você deve estudar e ser um bom aluno para a glória de Deus. Quando você está no seu lazer, praticando o seu lazer, também deve fazê-lo para a glória de Deus. Tudo, exatamente o que você fizer, tem que trazer glórias ao Senhor. Eu muito de uma vez que um professor do seminário disse que nós devemos ser, nós cristãos, como espelhos a 45 graus. Espelhos que recebem a glória de Deus e, por estarem a 45 graus, refletem para frente, para as pessoas que estão ao seu redor. E quando, em contrapartida, recebem o louvor das pessoas pelas boas obras que fazemos, nós não ficamos inchados, porque nós somos espelhos que vamos refletir esta glória para Deus. Então, quando nós fazemos a obra de Deus e alguém nos parabeniza por fazermos a obra de Deus bem feita, nós refletimos essa glória para Deus, porque tudo que nós fazemos é para Ele, é por Ele e para Ele. E o quarto, o terceiro T dessa noite, né, dos quatro T's, é o uso dos tesouros. Aliás, numa época de crise, é bem um baú desses, né, cheio de ouro. Mas você tem um tesouro que esse baú não pode comprar. Não precisa nem invejar aquele baú ali cheio de ouro. Você tem algo que Deus já lhe deu, que o ouro do mundo inteiro não pode comprar: a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ensinos do Senhor Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam, arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Aliás, onde anda o seu coração nessa noite? Onde está o seu coração durante a semana, quando você não está na igreja? Seu coração vai estar onde estiver o seu tesouro, onde estiver a sua possessão mais valiosa. E é por isso que você precisa acumular tesouros nos céus, porque então o seu coração estará nos céus. E como você acumula tesouros nos céus? Como você abre uma conta bancária no banco de Deus e vai acumulando? Servindo ao Senhor com alegria, servindo ao próximo com alegria, amando a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Não retribuindo o mal por mal, mas retribuindo o mal com o bem. Se alguém lhe bater na face direita, oferece a esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. É dessa maneira que Jesus nos ensinou que nós acumulamos tesouros nos céus. E Jesus diz também no Evangelho de Lucas, falando ali sobre a administração, e quero chamar a sua atenção a esse texto, ele diz o quê? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões a Deus e às riquezas, e algumas mais antigas um pouco, a Deus e a Mamom. Nós não podemos servir a dois senhores. Deus não aceita um coração dividido. Deus não aceita um coração que metade está nas riquezas do mundo e metade quer estar nas riquezas de Deus. Deus quer que nós o sirvamos de todo o nosso coração. Deus nos quer por inteiro. Como você tem usado os tesouros que Deus tem lhe dado? Que termômetros nós podemos usar para dizer que administramos bem os tesouros? A forma como nós administramos nossos tesouros revela nossas prioridades. Nós vimos que a forma como nós administramos o tempo revela prioridades na nossa vida. Nós vamos dedicar mais tempo àquilo que é mais importante, que tem maior prioridade para nós. E se nós administramos bem o nosso tesouro, Isso também vai revelar a nossa prioridade. Se a nossa prioridade está em Deus, nós certamente contribuiremos com a obra de Deus. E uma das áreas onde você será mais testado por Deus é a área financeira. E há duas formas que a Bíblia nos diz que Deus nos testa nestas áreas: dízimos e ofertas. Nós já lemos nesta noite, os irmãos acompanharam a leitura de Malaquias 3, verso 10, que diz que devemos trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na casa do Senhor. E então fazemos provas de Deus, se Ele não abrir as janelas dos céus e não nos abençoar com bênçãos sem medida. Ou em alguma versão, como a do irmão Jefferson desta noite, sem que nos sobrevenha maior abastança. Então, Deus vai nos testar nos dízimos e nas ofertas. Se você administra os seus tesouros para Deus e com Deus, você não terá nenhum problema ao receber o seu salário, retirar o dízimo que não lhe pertence, porque você sabe que o dízimo pertence a Deus. Agora, se Deus não for prioridade na sua vida, você terá uma enorme dificuldade em dizimar. Quando nós temos Deus como o primeiro em nossa vida, é um prazer dizimar. Nós nem precisamos fazer prova de Deus, porque Deus já nos supre as necessidades. E temos irmãos aqui que poderiam dar muito testemunho acerca disso, da diferença que Deus tem feito, desde que eles se comprometeram a serem fiéis, desde o tempo em que eles encontraram prazer em devolver os seus dízimos. Então, meu querido, se Deus realmente for prioridade em sua vida, você vai saber administrar os seus tesouros e vai ter prazer em dizimar. Vai ter prazer também em ofertar. Aliás, sobre a oferta, queria que os irmãos abrissem a Bíblia. Eu não coloquei todos os textos aqui para os irmãos não ficarem mal acostumados e para não perderem o jeito de manusearem a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Então, daqui a pouco o pastor vai ter que ensinar de volta como que usa a Bíblia. Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6. Aliás, capítulo 9, versículo 6. Fala acerca da sementeira, da colheita, e Deus fala acerca de ofertas ali nesse texto. Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Veja bem, não é uma oferta forçada, Deus não força você a contribuir. Mas Deus diz que você deve contribuir conforme aquilo que está proposto em seu coração. E você deve fazer isso não com aquela cara de funeral, né? Tem alguns irmãos que ofertam com cara de funeral. Quem conhece o que é cara de funeral sabe o que é, né? Deus diz que você deve fazer isso com alegria. E, aliás, não é só dar dinheiro à igreja. Não é só ofertar no culto. Você pode ofertar para o SASE. Aliás, a irmã de Valete até pediu que o pastor desse um toque, que estamos precisando de cesta básica. Se Deus colocar no seu coração de doar cesta básica, faça isso com alegria. Se Deus colocar no seu coração de ofertar para Tubarão, né, para a nossa congregação lá na campanha que temos, faça isso com alegria. Se Deus colocar no seu coração para a oferta da mesa de som, que faz tempo que o Kleber não fala nisso, né, Kleber? Mas faça isso com alegria. Oferta aquilo que Deus colocar no seu coração. E veja a promessa de Deus ali. Deus ama quem dá com alegria, porque Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a quem? A Deus. Glória volta a Deus de novo. Quando você oferta, seja em campanhas, quando você dá uma cesta básica, a graça não vai para você. A glória não vai para você. A glória retorna a Deus, porque é Deus quem pode dar ampla suficiência na sua sementeira. Inclusive é interessante que Deus diz ali, é uma promessa, que Deus vai lhe dar a semente para semear, e Deus também vai fazer com que a semente que você plantar produza bem. Deus é poderoso para dar a semente e para fazer com que a semente produza. Talvez você pense esta noite, eu não tenho o que ofertar, eu não tenho o que dar. Creia na palavra de Deus, creia que Deus é capaz de colocar aquilo que Ele está pedindo de você no seu coração, e que Ele é capaz de dar aquilo que Ele está lhe pedindo. É um ato de fé num Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. E, por fim, o nosso último T desta noite, os quatro T's que Deus espera que nós administremos bem: o uso do nosso testemunho. Atos 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Como você tem usado o seu testemunho? Aliás, como você se converteu? Como Deus chegou até você? Como a mensagem chegou até o seu coração? Foi um anjo do céu que apareceu lhe pregando o Evangelho? Quem aqui teve essa grata felicidade que eu não tive, né, de ter sido alcançado diretamente por um anjo? Aliás, a Bíblia diz em Pedro, né, nas cartas de Pedro, que os anjos até anelavam fazer isso. Até seria prazeroso para eles anunciar o Evangelho. Mas nenhum de nós, nenhum daqueles que aceitaram a Jesus, foi evangelizado por um anjo, no sentido literal da palavra. Se estamos aqui, foi porque alguém testemunhou de Jesus ao nosso coração. Se estamos aqui, foi porque alguém se preocupou conosco e orou por nós. Se estamos aqui, foi porque alguém levou a palavra até nós. Alguns foram pessoas chegadas a nós. Quem aqui foi evangelizado por um amigo, por um parente? Levante a mão. Várias pessoas. Quem aqui teve a graça de ser levado a Jesus pelo marido, pela esposa? Mais alguns. Mas sempre Deus usou pessoas próximas a nós. Quem aqui foi evangelizado por alguém totalmente estranho? Só teve um, dois. Irmão Roberto e irmã Dulce, né? Mas a maioria chegou até Jesus através de pessoas que nós já conhecemos. Você já parou para pensar quem Deus está colocando no seu caminho para você testemunhar? Quem será que Deus está ali, né, tocando no seu coração, provendo oportunidades para que você fale do amor dEle? Quantas oportunidades você já perdeu de testemunhar de Jesus? Como tem sido o seu testemunho? 1 João 5, 10 a 13 diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Deus nos dá o testemunho através de Jesus. Só podemos nos achegar a Deus através de Jesus. Aliás, Jesus já deixou isso muito claro no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Testemunho é o nosso exemplo. Ele fala mais alto do que as nossas palavras. E que o nosso testemunho, falado e vivido, ajude na conversão de pessoas. Agora, quero desafiar você a pensar em alguém. Alguém que precisa ouvir do Evangelho de Jesus. E a se colocar na presença de Deus esta noite, como alguém que quer ser usado por Deus para levar a mensagem até aquela pessoa. Porque às vezes nós pensamos que levar a mensagem é tarefa do pastor, que levar a mensagem é tarefa do irmão Carlos, que é responsável por missões, que levar a mensagem é tarefa do corpo diaconal da igreja. Mas se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que muitos poucos dos que estão aqui esta noite foram efetivamente evangelizados por um pastor. A grande maioria conheceu Jesus através da vida de outra pessoa. E tenho certeza, Deus quer usar você para levar a palavra de Jesus ao coração de outros. Essa capacidade não é nossa. Essa capacidade vem de Deus. Lembram do que disse o texto de Atos 1, verso 8? Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão, então, testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, na Judéia e aos confins da terra. Quero, nesta noite, incentivá-lo a ganhar pelo menos uma pessoa para Cristo neste ano. Quantos seriam alcançados, serão alcançados se cada um de nós trouxer mais um este ano? Já pensou a alegria que seria? Chegarmos ao final do ano com os bancos totalmente repletos, totalmente cheios de pessoas. Pensou a alegria que seria podermos dizer no final do ano que estamos precisando construir um templo novo que não comporta mais pessoas que vêm ao culto? Esta obra está em nós. Deus certamente vai colocar pessoas em nosso caminho que precisam ouvir dele. Deus certamente vai colocar em nossa boca as palavras que precisam serem ditas. Deus é poderoso para tocar o coração dessas pessoas, e não por causa da minha eloquência, da sua eloquência, do seu modo de falar, bonito ou não, mas pelo poder de Deus, que a mensagem penetra o nosso coração. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem pessoas em seu caminho que precisam ouvir a mensagem do Evangelho através do seu testemunho, da sua vida. Deus tem algo a fazer. E se você se colocar à disposição dele, ele vai fazer. Os quatro T's são tempo, talento, tesouros, testemunho. Essas quatro áreas são estratégicas em nossa vida. E quando Jesus voltar, ele nos encontre administrando bem essas áreas. Que o Senhor nos ajude a sermos bem-sucedidos nestas áreas. Na administração do nosso tempo, na administração do nosso talento, na administração dos nossos tesouros, na administração do nosso testemunho. Sejamos fiéis no pouco, e certamente seremos colocados sobre o muito. Promessas do Senhor Jesus. Lembrando que o muito dele é muito mais do que nós podemos imaginar. Porque Paulo disse isso. O que os olhos não viram, o que jamais penetrou no pensamento humano, é aquilo que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que lhe amam. Eu quero orar com você nesta noite. Talvez se você não tenha administrado bem o seu tempo, peça a Deus sabedoria. Se você não tem administrado bem o seu talento, talvez você nem saiba que talento tenha. Peça a Deus para que manifeste, para que revele a você aquilo que Deus lhe capacitou para fazer. E se você não está fazendo isso, posso afirmar com todas as letras, está fazendo falta no reino de Deus. O talento que Deus deu a você talvez ele não deu a mais ninguém nesse lugar. Ele está esperando que você use o seu talento. Talvez você não tenha sabido administrar bem os seus tesouros, os bens que Deus tem lhe dado. Mas lembre-se daquilo que Paulo, que Tiago escreveu: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Que Deus vai lhe dar sabedoria para administrar os recursos, os tesouros. Se você não tem testemunhado de Jesus, peça perdão a Ele. Peça a Ele forças. Peça a Ele intrepidez para testemunhar, coragem para levar esse amor adiante, esse amor que chegou até você através da vida de alguém. Deus com certeza quer alcançar mais alguém através da sua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar? Amado Deus e querido Pai, nós olhamos nesta noite 4 áreas estratégicas na vida de cada um. Nós vimos, Pai, o tempo. Talvez não tenhamos sido sábios na administração do nosso tempo até agora. Talvez não tenhamos dedicado o tempo que é necessário para Ti, Senhor. Para a oração, para a leitura da Tua Palavra, para o serviço no Teu reino, seja ele qual for. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais zelosos em nosso tempo, a remirmos o nosso tempo, a aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. Porque verdadeiramente, Pai, os dias são maus. Talvez, ó Deus, não temos exercitado os talentos que o Senhor tem nos dado. Nós não queremos ser como aquele servo da parábola do Senhor Jesus que enterrou o seu talento. Nós queremos ser igual àqueles dois. Aqueles, Senhor, que investiram os seus talentos e ganharam ainda mais. Se há alguém no nosso meio nesta noite que não sabe qual é o talento que o Senhor deu, qual é o dom que o Senhor capacitou, ó Pai, fala o coração. Manifesta, Senhor, para que essa pessoa saia da tua casa feliz. Porque o Senhor mostrou aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor espera que essa pessoa faça. Ó Deus, talvez alguns de nós aqui nesta noite não temos sido sábios na administração dos tesouros que o Senhor tem nos dado. Concede sabedoria, Pai, para que o Teu povo seja um povo sábio, um povo que administra bem os tesouros que o Senhor nos dá, os recursos que o Senhor nos provê. Também, ó Pai, nós clamamos que o Senhor nos dê um testemunho cada vez mais eficaz do Teu amor. Porque assim como nós fomos alcançados pelo testemunho de alguém, assim como alguém, Senhor querido, chegou até nós, cruzou o nosso caminho, trouxe o Evangelho, trouxe a Tua Palavra, trouxe, ó Pai, a mensagem da salvação. Nós também, Senhor, queremos ser esse instrumento em Tuas mãos. Nós queremos ter a alegria de alcançar alguém com a mensagem do amor de Deus. Nós também queremos ter a alegria de ver alguém, através do nosso testemunho, se rendendo ao Senhor Jesus e conquistando o maior tesouro que alguém pode conquistar. Tesouro que ouro e prata deste mundo inteiro não podem comprar. Tesouro que não há dinheiro que pague. Tesouro da vida eterna, da certeza da salvação em Cristo Jesus. Oramos, Deus, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, nós vamos louvar ao Senhor com uma canção. Eu sempre digo, quando cantamos esta canção, eu espero que você cante, mas cante como se estivesse orando. Como se estivesse se dedicando ao Senhor, pedindo a Deus que use a sua vida, aonde Ele quiser, quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor,
usa-me
como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Deus, nosso Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão de seu Santo Espírito esteja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Tenhamos uma feliz semana.